Depois de atravessado o Rubicon, a Lígia proibiu-se a si mesma dessa travessia. Na origem da obra de Lígia Fagundes Telles estão Porão e Sobrado, Praia Viva e Cactos Vermelhos. Cacto Vermelho. Esses três livros, no futuro, ela diz que não queria mais que as editoras publicassem, principalmente os primeiros dois. E mais principalmente ainda, o primeiro dos três. Esse ela não queria nem ver na frente dela. Atravessou o Rubicon, publicou Porão e Sobrado. E depois, como diz o Machado de Assis, quis atravessar o Rubicon em sentido inverso. Ou seja, negando aquela travessia, que no entanto se encontra no fundamento da sua coragem, né? Teve a coragem de atravessar o Rubicon. Isso que fez dela uma grande autora, que ela teve o início. Se não tivesse tido um início, não teria tido uma continuidade, né? Eu morei com uma grande autora, uma grande artista, que nunca teve um início. Ficou travada e não fez a primeira obra. Pública, né? Na verdade, fez uns quadros, sim, até entregou. Mas quando retomou a arte na velhice, que eu imaginei que fosse retomar a partir daqueles quadros, devido ao surrealismo, ela, com vergonha de si mesma, do que tinha feito aos 20 anos, não quis retomar por aí. Ou seja, agiu como a Lígia, né? Publicou algumas obras, depois não quis retomá-las, preferindo outro caminho, o caminho do belo, né? No caso dessa artista, o caminho do belo através de Jorge Pitti. No caso da Lígia, o caminho do belo no sentido de uma literatura sofisticada. Então a Lígia Fagundes Telles pode ser lida com os critérios estabelecidos pelo Machado de Assis. Procura-se um homem, né? Procura-se um ser humano que tenha coragem de atravessar o Rubicon e não negue o seu início. Por exemplo, isso é um critério, né? Todo bebezinho começa a andar caindo, tropeçando, erguendo-se de novo. O bebezinho insiste na travessia do Rubicon até se tornar sujeito da linguagem, né? O Tolstói pergunta: quando foi que eu comecei? Eu comecei quando tomei posse da linguagem, quando a linguagem passou a ser uma propriedade minha. Esse dia em diante eu comecei. E o que eu fiz com ela foi o que o menininho Plácido fez quando ouviu do pai que era proibido e roubar fruto escondido, pelo perigo que tinha. Ele foi assim mesmo, assumindo as consequências. E essas consequências depois, quando adulto, prejudicaram o rapaz. É a castração, né? Enfrentou a castração e foi fazer o que queria. Depois, no futuro ficou com medo, porque enfrentar a castração, atravessar o Rubicon e fazer o que quer é sempre um ato de coragem. E a covardia humana faz você ficar com medo, né? É bom ter covardia também. Você não pode sair fazendo de qualquer maneira. Pode ser preso, né? Pode ser condenado. Os critérios que foram encontrados na obra de Machado de Assis se repetem na Lígia Fagundes Telles, se repetem no Freud e se repetem em qualquer ser humano. São critérios universais da humanidade. Similia similibu curantur. É com a linguagem, né, que você se apropriou um dia e ficou sendo sua, que você vai em frente e que você também sabe do perigo que é ir em frente. Tem dentro de nós, qualquer ser humano, as vozes do oráculo, os avisos vindo dos pais, dos professores, das autoridades. Tem em nós o Prometeu no Cáucaso. Todo ser humano é aquele que sai inventando, tomando dos deuses, né, dos superiores, dos poderosos, alguma coisa e repassando para os filhos, para os que estão próximos, sofrendo também a vida. Todo ser humano enfrenta o caiporismo, a superstição, o acaso, aquilo que vem de repente tirar você da caixa, né? Tirar da estabilidade. Todo ser humano é vaidoso, adquiriu no início o narcisismo e a vaidade, quando adquiriu a linguagem, para se exibir com ela socialmente. Qualquer ser humano, qualquer um deles, conhece a petalogia, que a linguagem também falseia, que ela é feita para revelar o pensamento, mas também para ocultar. As palavras escondem o que a pessoa sente, o que ela pensa, ao mesmo tempo que também revela. Isso é a petalogia, né? E assim nós vamos vivendo nessa descoberta enquanto estamos vivos. Estamos daqui a pouco para produzir um livro da Lígia Fagundes Telles, onde estarão os dois primeiros, Praia Viva e Porões Sobrado e Praia Viva. E um terceiro livro dentro desse livrão, mais um de umas 500 páginas, né? Um terceiro que seria, colocando esses dois como fundamento, expondo que a obra dela é um progresso a partir disso. Como é na vida de qualquer ser humano, né? Você tem um começo e vai adiante. O método de leitura do narcisismo proporciona uma compreensão da realidade muito melhor do que todos os demais métodos. E que foi um método vivido por esta pessoa que aqui fala, vivido na própria carne, né? Você precisa viver o método para descobri-lo.